tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de dezembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. E feliz sexta-feira para você e os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco com muitas informações. E hoje, sexta-feira, você sabe, tem aquele Vale Compras, Rede Supermoda ou Amara Calçados, toda sexta-feira presenteando você aí com esse Vale Compras de R$100. Então você já envia a partir de agora seu nome completo para o WhatsApp da Gabi 988291029. Lembrando você que não ganhou ainda esse Vale Compras aqui, tá? A gente tem uma lista para conferir os nomes. Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no...
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: deputado é acusado de chefiar milícia em Feira de Santana há 20 anos. Ontem nós trouxemos essas informações e hoje tem mais notícias aí, mais informações sobre esse fato.
Jornal à Tarde, de isenção de IPVA para carro elétrico agora é lei.
Foi votado na Assembleia Legislativa da Bahia e aprovado, né? E aí, a gente sabe que está se instalando na Bahia a BYD, né? De carros elétricos, uma fábrica de carros elétricos. E já foi inaugurada na capital baiana a concessionária, viu, do BYD. Jornal A Tribuna, Espírito Santo. Nível dos rios cai e governo anuncia medidas para a economia de água.
Diário de Pernambuco, setor hoteleiro do Recife terá isenção de até 60% do ISS.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Noticiário Regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, extremo sul. Fique aqui conosco e, claro, você participa enviando a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, nós colocamos no ar, certo? Então, já envia aí. E você que quer concorrer ao Vale Compras no valor de R$100, você já envia o seu nome completo para o WhatsApp também, 988291029. Bem, 12 horas e 14 minutos, vamos de informação. Olha, um ex-vereador de Itabuna, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a prisão dele, mas ele também já está solto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre um assunto aqui de Ilhéus, né? Que já tinha saído aí essa decisão da Justiça, e hoje a gente fala sobre o assunto. É que a Justiça determinou que a Prefeitura de Ilhéus recolha os animais abandonados no conjunto habitacional Sol e Mar. A decisão atendeu a uma ação movida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Segundo a Defensoria Pública, desde 2021 que os moradores do condomínio vêm sofrendo com a livre circulação de cavalos pelas vias públicas, o que coloca em risco a limpeza e a saúde pública. A decisão liminal obriga o Centro de Controle de Zoonoses de Ilhéus a recolher os animais no prazo de até 15 dias. A ação civil pública foi elaborada pelo defensor público Tandique Rezende de Moraes Júnior. A decisão liminar favorável é uma vitória para a sociedade. Ratifica o quanto a defensoria é uma instituição essencial à justiça, comentou o defensor público Tandique Rezende, que também é vereador em Ilhéus. A decisão judicial aponta que o município de Ilhéus não tem cumprido as normas de tutela desses animais. Foi constatado que os animais encontram-se em condições precárias de sobrevivência, causando riscos à saúde da população e integridade física das pessoas, inclusive com possibilidade de doenças e acidentes. A decisão judicial destaca ainda que mesmo o Centro de Zoonoses de Ilhéus tendo ciência do problema, não agiu para erradicá-lo, o que agravou ainda mais a situação. E aí, a Defensoria Pública informou que os moradores do conjunto habitacional Sol e Mar procuraram o órgão porque não aguentavam mais a perambulação de animais virando lixeiras, espalhando lixo, urinando e defecando pelas ruas, calçadas e espaços comuns do condomínio, ocasionando aí mau odor, sujeira e risco de doenças em função da urina, né, de fezes, infestação de carrapatos. Olha, parabéns aos moradores do habitacional Sol e Mar, que procuraram a Defensoria, e parabéns também à Defensoria Pública do Estado da Bahia, mais precisamente o Defensor Público Tandique Rezende, que protocolou aí, né, entrou na Justiça e conseguiu essa liminar, no caso, né, a Justiça aí, conseguiu que a Justiça determinasse, através dessa decisão liminar, obrigando o Centro de Controle de Zoonoses de Ilhéus recolher esses animais no prazo de até 15 dias. Parabéns mesmo, viu? Olha, 12 horas e 17 minutos, vamos falar sobre uma situação aqui, delicada, né, que está circulando aí, envolvendo dois vereadores. A vereadora Enilda Mendonça, aqui de Ilhéus, acusa o vereador Tandique Rezende de agressão durante a sessão na Câmara. A vereadora Enilda está lá, no blog, tá, do Fábio Roberto Notícias. A vereadora Enilda Mendonça, de 56 anos, do PT, acusou o colega do parlamento, o vereador Tandique Rezende de Moraes, de tê-la agredida durante sessão ordinária nesta quarta-feira, dia 7, no plenário da Câmara. Ao repórter Fábio Roberto Notícia, a vereadora afirmou que a violência foi protagonizada após fazer um discurso sobre o 6 de dezembro, dia de mobilização o suficiente para que o parlamentar... É um dia de mobilização contra a mulher, dia de mobilização pelo fim da violência contra a mulher, ok? Segundo ela, o suficiente para que o parlamentar partisse para ofensas ao ponto de desferir tapa no ombro da vereadora como forma de intimidar. Tudo presenciado pelos demais vereadores e público presente na galeria, diz a matéria do Fábio Roberto Notícias. E durante o discurso no grande expediente, Enilda, vereadora Enilda, relatou que após a violência política, se sentiu constrangida no ambiente de trabalho, deixou claro, não aceito se acusar acuada e muito menos receber tapa no ombro sem minha permissão. Ninguém toca no meu corpo sem a minha permissão. Peço aos colegas que me respeitem, porque eu sofri aqui hoje, foi uma violência política e, portanto, não iria admitir esse tipo de comportamento, disse a vereadora Enilda. Indagada sobre a possibilidade de receber os meios cabíveis, como procurar a polícia, né, delegacia da mulher, algo desse tipo, ou judiciário, ela informou que ia se reunir com a assessoria jurídica a fim de deliberar medidas necessárias. E aí eu não tenho mais informações se a vereadora tomou alguma atitude sobre isso, né? E aí eu entrei em contato, obviamente, com o vereador Tandique Rezende para saber, né, para ouvi-lo, porque aqui a gente tem um relato da vereadora Enilda e a gente precisava também do relato do vereador Tandique Rezende. Então ele preferiu nos enviar um áudio explicando aí essa questão, abordando essa questão com seu direito de resposta. Então, nós vamos ouvir aí a fala do vereador Tandique Rezende. Por gentileza, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, todo o povo de Ilhéus, que que ouve a rádio Gabriela FM. Também quero agradecer também ao diretor da rádio, Valderico Reis. E quero esclarecer o povo de Ilhéus uma situação que tem me trazido muita preocupação. Porque tem sido noticiado em alguns blogs que todos já sabem a procedência deles e que são alvo de várias ações judiciais e que está, né, a serviço de um vereador da Casa Legislativa. E na última sessão do dia 6, na quarta-feira, esse vereador, né, utilizando da sua prerrogativa, se utilizou da palavra, expressou sua opinião, sem praticar qualquer tipo de violência política em relação a qualquer colega. E eu tomei como surpresa, no outro dia, esse blog dizer que houve uma agressão por parte desse vereador contra a vereadora Enilda. E o que me deixa mais ainda estupefato é que não houve sequer, no dia da sessão, qualquer movimentação em relação a isso, e a própria vereadora não citou o nome, e todos estavam lá. Não há nenhuma prova de qualquer tipo de agressão. O que eu fiz foi expressar a minha opinião. E o vereador de mandato, ele tem a imunidade parlamentar. Ele pode opinar, ele tem suas opiniões, suas palavras e votos na circunscrição do município. E jamais. Eu estou vereador, mas sou defensor público. E sempre defendi as mulheres. Sempre ajuizei medidas protetivas. E fiz uma crítica ao sistema, que a cada dia mais, essa tão falada rede de proteção não tem funcionado. Não tem funcionado. Eu fiz a crítica. Uma crítica para que as pessoas reflitam. Reflitam. E vou dizer mais. Até hoje eu vi também no programa Vila Nova, ele até leu a minha nota de esclarecimento em relação ao que está sendo falado, porque isso não passa de fake news, uma história inventada para denegrir a minha imagem perante o povo de Ilhéus. O povo de Ilhéus conhece não o vereador Tandique Rezende ou o defensor Tandique Rezende, conhece o cidadão Tandique Rezende. Nunca estive envolvido com qualquer tipo de situação constrangedora. Sempre mantive uma conduta séria perante os munícipes, em relação aos munícipes de Ilhéus. Tenho vários amigos, várias amigas. E não tem um defensor que mais defende as mulheres. Repito, 99% das minhas assistidas são mulheres. E elas me conhecem. Elas conhecem a minha luta na defesa intransigente das mulheres. Então eu quero aqui também repudiar essa situação. Porque quando o secretário de turismo atacou a sua própria mulher, eu oficiei todos os órgãos de proteção à mulher. E só obtive uma resposta de um órgão, que foi a subseção da OAB, que na verdade eu vou mostrar para o povo de Ilhéus a resposta. Não estou aqui fazendo linchamento político de ninguém, mas vejo que esse enfrentamento em relação à violência à mulher é muito pequeno diante dos problemas que nós estamos vivenciando a cada dia. Então eu quero aqui dizer para o povo de Ilhéus que isso é uma inverdade o que está sendo propagado por essas pessoas. E todos sabem, nos bastidores da política, o que está por trás disso. Mas não vão manchar a minha imagem. Uma boa tarde a todos. e que Deus abençoe a cada família. Estou na defesa intransigente em relação às mulheres.
Então tá aí, né, a fala aí do vereador Tandique em relação a essa questão, tá? 12 horas e 25 minutos, ainda falando de vereador, vamos passar por Itabuna, né, porque ex-vereador foi preso lá na cidade, né, a situação aí do vereador, ex-vereador de Itabuna, Clóvis Loyola Freitas, né, ganhou novos capítulos aí ontem. Ele foi preso, né, desta vez o ex-vereador foi detido pela Polícia Civil por descumprir a lei, ao deixar de pagar pensão alimentícia. Mas ele não demorou na prisão, não. No início da noite de ontem, ele já foi visto circulando pela cidade. Comentou que já tinha sido resolvida aí a situação dele, tá? Então, ele chegou a um acordo aí para o parcelamento do pagamento da dívida alimentícia e evitou a transferência para o conjunto penal, onde esteve algumas outras vezes, né? E aí, ontem, a Polícia Civil prendeu o Clóvis Loyola, ex-vereador de Itabuna, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo juiz Alisson Floriano na primeira vara da família da comarca de Itabuna. No mandado de prisão, o magistrado havia estabelecido que a soltura estava condicionada ao pagamento da pensão alimentícia. Não foi a primeira experiência, né, de prisão do ex-presidente da Câmara de Itabuna. Em 2019, o Clóvis Loyola foi condenado a 19 anos e 5 meses de detenção em regime fechado. A punição ocorreu por causa de contratações irregulares de empresas feitas por meio de processos licitatórios fraudulentos na Câmara de Vereadores de Itabuna em 2012. Ele chegou a ser preso pelo crime de peculato. A defesa do ex-vereador Clóvis Loyola informou que ele foi detido ontem por um erro da justiça. Conforme o advogado de Loyola, o seu cliente já cumpriu um acordo de alimentos com pagamento das parcelas em dia, mas um erro do Poder Judiciário, não houve efetivação da extinção do processo e o mandado de prisão ficou em aberto. Então, já foi a baixa, né? Já foi dado baixa no final da tarde de ontem, e aí o ex-vereador Clóvis Loyola já foi solto, né? Então, deixando bem claro, o ex-vereador de Itabuna, Clóvis Loyola, tá? 12 horas e 27 minutos. Nós vamos direto, então, para a participação. Primeira participação do nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas notícias para nós. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Sexta-feira ensolarada. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Uma ótima sexta-feira. Um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um grande abraço para você e um excelente trabalho final
de
semana.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos então a bordo de sua viatura virtual da Gabi nesta sexta-feira de muito sol em nossa região, começando trazendo a informação a respeito da morte do radialista J. Silva. Novidades sobre o caso, acompanhe tudo agora. Olha, o homem, ele foi preso ontem, quinta-feira, na cidade de Porto Seguro, extremo sul da Bahia. Ele é acusado de ter matado o radialista J. Silva, de 60 anos, no município de Itabuna. Essa informação foi divulgada pela Polícia Civil. Segundo informações, imagens de câmera de segurança mostram o momento que a vítima e o suposto autor do crime chegam ao local por volta das 5 horas da tarde do dia 5 de abril deste ano de 2023. A dupla entrou na casa e permaneceram por lá algumas horas. Mais tarde, por volta das 9 horas da noite, um homem sai da garagem com o veículo da vítima, com o carro de J. Silva, mas não consegue avançar com o veículo. Em seguida, ele abandona o carro e foge a pé. Vizinhos que perceberam a movimentação suspeita acionaram a polícia militar. O corpo do radialista foi encontrado na casa dele com sinais de violência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A motivação do crime ainda não foi divulgada pela polícia, e que ainda está aguardando para a definição se o autor, o suspeito da morte do Jota Silva, será ainda transferido aqui para o complexo policial da cidade de Itabuna, ainda no dia de hoje. Seguindo com informações do setor policial a bordo de sua viatura virtual da Gabi, vamos agora até o município de Jequié. Lucas Santos Silva, de 19 anos, morador do bairro Curral Novo. Lucas foi assassinado ontem à noite, quinta-feira, na cidade Sol, na cidade de Jequié. Lucas foi morto a tiros dentro da própria residência. Informações dão conta de que a vítima estava residindo em um território dominado por uma facção criminosa rival. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil de Jequié já iniciou as investigações para descobrir a autoria e a motivação deste crime. E atenção, hein? Permanecemos no município de Jequié, porque na noite de ontem, quinta-feira, durante a Operação Paz, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário Tor, em ronda pelo quilômetro 4, na cidade de Jequié, conseguiu apreender uma grande quantidade de drogas. A operação contou com o apoio do setor de inteligência do 19º Batalhão de Polícia Militar e foram apreendidos 46 tabletes de cocaína. Os policiais militares foram verificar uma denúncia de indivíduos praticando tráfico de drogas na localidade e, após realizar busca no perímetro com a utilização do cão farejador Zara, encontraram duas mochilas contendo a cocaína. Nenhum indivíduo foi localizado e o material foi apresentado na sede da Nona Corpim, lá na cidade de Jequié. Olha, sua viatura virtual saindo da Jequié até o Baixo Sul da Bahia. Acompanhe comigo a bordo de sua viatura um caso de um escândalo envolvendo a segurança pública do estado da Bahia. Atenção, hein? A delegada Patrícia Pinheiro Crisóstomo foi exonerada do cargo de titular da delegacia de Ituberá, no Baixo Sul da Bahia, ontem, quinta-feira. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Bahia, após ser assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues, 5 dias depois da delegada gravar um desabafo sobre uma invasão que terminou com furto de armas e munições na delegacia do município de Ituberá. No documento, a Polícia Civil não explica o motivo da exoneração. Em nota, a instituição informou que exonerações e nomeações são atos administrativos que fazem parte da rotina do serviço público. De acordo com a polícia, cargos de titularidade são livres de exoneração e a delegada será designada continuando em atividade. A delegacia do município de Ituberá foi invadida e teve armas e munições furtadas por suspeitos na madrugada do último sábado, dia 2. Até o momento, ninguém foi preso. Senhor governador, não trate a segurança pública da Bahia como lixo que o senhor pode colocar embaixo do tapete para esconder o grau de violência que a Bahia atravessa nesse momento sob o seu governo. A delegada fez o papel dela. Nós sabemos que as forças policiais da Bahia, na maioria das vezes, trabalham em condições insalubres, e a delegada fez certo. Denunciou as condições precárias de uma delegacia improvisada em uma cidade importante como Ituberá. Vamos ter mais considerações das profissionais que atuam na segurança pública do estado da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, voltaremos no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. E olha, Coutinho, faço as minhas, as suas palavras, viu, sobre essa questão aí da delegada, tá? Que infelizmente, né, perdeu a função dela, né? Foi exonerada, né, pelo seu governador, porque não gostou das críticas que ela fez, né? Eu vou te falar, viu, Coutinho Neto? É, a gente espera que tenhamos um governo que se preocupa mais, né? Se preocupa de verdade com a segurança pública. Que nós temos bons delegados nesta Bahia. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 43 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos fazer o seguinte, nós vamos liberar a participação aqui do nosso ouvinte, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí, vamos lá.
Você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Aqui você pode enviar a sua mensagem escrita ou a sua mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi e nós vamos divulgar a mensagem a partir de agora. Não é isso, Marcos? O que que temos aí, Marquinho?
Pois é, no nosso WhatsApp, Katia Gomes, tem ouvinte dando boa tarde à Tuane e quer que a gente divulgue aqui alguém que perdeu um cartão que foi encontrado no Malhado, em Ilhéus. Esse cartão está na loja Mais Doce, no Malhado. Chegando lá é só procurar a Aline, né? E se ela não estiver, procura outro funcionário. Então, o cartão de idoso, de idosa, está no nome de Maria José Silva. Maria José Silva. Cartão de idosa aí da Transp, que é para o transporte coletivo municipal, né?
Então, pronto, está divulgada, né? Então, aí divulgado é o nome da pessoa que perdeu os documentos. Mais alguma coisa, Marcos?
Por enquanto é só.
Bem, deixa eu mandar aqui um alô especial, porque o neto dela, o Roger Guilherme, mandou aqui para nós. Parabenizar a dona Cremilda, 72 aninhos hoje. Ela que mora na Conquista, né, dona Cremilda? Felicidades para a senhora, principalmente saúde, tá? É o que desejamos aqui. Um abraço para você também, Roger. E o seu netinho, dona Cremilda Roger, viu? Disse que a senhora gosta muito do Jornal do Meio Dia. Ele tá mandando um beijo especial também pra senhora, desejando felicidades e saúde, tá? Um abraço, dona Cremilda. Felicidades sempre. Bem, vamos de mais informações aqui. Inclusive, ouvintes que mandaram aqui pedindo pra gente falar sobre esse assunto. E aí eu fui olhar aqui, saiu no blog do Guzmão, que diz o seguinte... Pesquisa realizada no final de novembro revela que o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, tem 60% de avaliação ruim e péssima. Né? Tá lá no episódio número 25 do podcast Superblogs, né? Que tem a participação aí do sindicalista e presidente do PCdoB de Ilhéus, Rodrigo Cardoso. E com exclusividade, o Superblogs mostrou os resultados da pesquisa realizada de 23 a 26 de novembro. Que avaliou o governo de Mário Alexandre, né? Aí tem lá, né, a avaliação administrativa do governo do prefeito Mário Alexandre, né? Do total dos 100%, aí você tem lá a ruim 17,26, péssima 42,77, regular 27 e pouco, boa 8,75% e ótima 2,85%. Ou seja, segundo aí, né, as pessoas que foram ouvidas, avaliaram aí o governo do prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre, 60% de avaliação ruim e péssima, Marcos Bezerra. Não é à toa que as pessoas reclamam tanto, né? Fazem tantas reclamações, tantas denúncias. É, rapaz, complicado, viu? Muito complicado. Ó, temos um recadinho aqui também. Do Ratinho Menezes. Ele que está organizando aí a marcha, marcha LGBTQIAPN+, para 17 de dezembro, às 14h, né, com toda uma participação aqui de DJs, Banda Capricho, MC JTAB, Bitibu na cena e a participação da Leocrete do Brasil, que vem direto de Salvador. E aí o Ratinho informa que os ambulantes que querem trabalhar na festa podem fazer o cadastro a partir de hoje, às 14h, no auditório da Casa da Cultura. Leve o RG, o comprovante de residência, ok? Informa o Ratinho Menezes. Para os ambulantes que querem participar na festa e trabalhar na festa dia 17, a partir de hoje, 14h, pode ir no auditório da Casa de Cultura, levando o comprovante de residência e o RG para fazer o cadastro, tá? Tá divulgado aqui, portanto. 12h48, vamos passar pelo extremo sul da Bahia, falar sobre esse assunto que a gente vem acompanhando desde o início. Suspeito de matar chefe de cozinha espanhol e esposa brasileira é identificado. O crime foi motivado por vingança, diz a polícia. Então, a polícia civil informou hoje que identificou o suspeito de matar o chefe espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, e a brasileira esposa dele, Érica da Silva Santos, de 38 anos. O crime ocorreu em Porto Seguro. Há um mandado de prisão preventiva em aberto e ele está foragido. A principal linha de investigação aponta para a vingança. O crime aconteceu no dia 24 de novembro, informa a polícia. O suspeito do crime foi identificado como Eliandro Lourenço de Menezes, de 46 anos. Ele teria matado o chefe espanhol e a esposa dele por causa de uma promessa feita pelo chefe espanhol David Pegrina. De acordo com o delegado que investiga o caso, o Paulo Henrique de Oliveira, né, o delegado disse que o chefe David Pregnina teria garantido dar uma parte da ilha do Pau do Macaco, que pertencia ao casal, para o suspeito. Né? Prometeu ao suspeito a dar uma parte ali da ilha para ele. Aí a promessa teria sido feita por causa de um período de 3 meses que ele cuidou da propriedade enquanto o casal estava na Europa. Como o acordo foi descumprido, o Eliandro teria se vingado do casal. O delegado informou ainda que em uma ação realizada pela Polícia Federal em 2019, Eliandro foi acusado pelo crime de tráfico de drogas e teve a prisão preventiva decretada. No entanto, ele fugiu da ilha e nunca mais foi visto. Ele teria retornado para a ilha após notícias de que o restaurante de David e Eric estaria fazendo sucesso na região, inclusive sendo frequentado por artistas. Aí o filho dele, né, do suspeito, que não teve a identidade revelada, se apresentou ontem na delegacia de Porto Seguro e teve mandado de prisão temporária expedido. Em depoimento, ele informou aos policiais que o pai disse ter cometido o crime e que não iria se entregar. A princípio, a polícia acreditava que o filho de Eliandro tinha participação no crime. No entanto, o homem apresentou um álibi e negou o envolvimento. A hipótese atual é que outras 2 pessoas possam ter ajudado Eliandro no duplo homicídio. A polícia esclareceu que acredita que o crime não tem relação com as condenações do David, né, o chefe espanhol, com as condenações dele na Espanha por fraude, apropriação indébita e falsificação de documentos. Segundo o jornal espanhol Diário de Mallorca, ele foi diretor de uma agência bancária entre 2003 e 2004 e dirigiu um esquema que fraudou cerca de 2 milhões de euros através da concessão de hipotecas falsas. Apesar de ter sido condenado, os mandados de prisão expedidos contra ele na Europa foram anulados por causa do tempo do crime, cerca de 20 anos. Então tá aí, Marcos, a polícia civil, né? O delegado aí lá de Porto Seguro, Paulo Henrique Oliveira, que está à frente desse caso, né? Informando aí, portanto, a imprensa que que esse caso aí, né, segundo a própria polícia, né, o crime foi cometido por vingança, né? Que coisa, por conta de uma promessa que o chefe teria feito, né, em dar um pedaço ali, parte daquela ilha, para esse homem, né? Chocante, viu, Marcos?
O chefe, infelizmente, já vinha, né, com essas questões aí que desabonadoras da Espanha, né? Contratou um funcionário aqui também errado no Brasil.
Pois é, e aí o suspeito Eliandro, esse suspeito é o Eliandro Lourenço de Menezes, né? E o próprio filho dele disse, né? Declarou à polícia, né, o motivo, E também disse que o pai falou que não vai se entregar. Que coisa triste, minha gente. Quanta violência. Pra que esse tipo de vingança, gente? Coisa horrível. 12 horas e 53 minutos. Vamos de mais informação, por gentileza, Marcos, ainda no setor policial. Vamos falar um pouco novamente daquela operação de ontem aí, envolvendo um deputado estadual. Filho e esposa de deputado investigado por chefiar grupo miliciano são presos na Bahia. A operação prendeu 6 pessoas, não é isso?
É, a esposa e filho do deputado estadual Binho Galinha, investigado por suspeita de chefiar uma milícia ligada aí à agiotagem e outros crimes em Feira de Santana, foram presos na quinta-feira, ontem, dia 7. As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva pela Polícia Federal e pelo Ministério Público da Bahia. A esposa do parlamentar foi identificada como Maiana Cerqueira da Silva e o filho como João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, de 18 anos. O parlamentar não foi preso por causa do direito ao foro privilegiado. A esposa e o filho de Binho passaram por audiência de custódia em Camaçari, na região metropolitana, enquanto Maiana teve prisão convertida para domiciliar, João Guilherme teve a preventiva mantida. Ele foi encaminhado para o presídio em Salvador. Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público da Bahia e são investigadas. 10 mandados de prisão preventiva foram expedidos e 6 prisões concluídas, entre elas a da esposa e do filho de Binho Galinha. 4 pessoas estão foragidas. Além dos familiares do suspeito, 3 policiais militares que formavam o braço armado da milícia estão entre os presos, mas não tiveram os nomes divulgados.
Pois é, né, Marcos Bezerra? Então, a gente está acompanhando essa questão e, segundo a polícia, vamos falar aqui agora da função que os investigados presos desempenhavam no grupo. O João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, filho do deputado estadual, ele era responsável por receber o dinheiro do crime desde quando ele ainda tinha menos de 18 anos. Ele repassou para o pai cerca de R$474 mil. Maiana Cerqueira da Silva, esposa do deputado estadual, as investigações apontaram movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados à Receita Federal e a maioria das transações feitas por ela envolve os outros suspeitos. O Jorge Vinícius de Souza Santana, principal operador financeiro da organização criminosa e amigo de Binho Galinha, conforme investigações, movimentou mais de R$39 milhões, o que não condiz com a condição econômica declarada à Receita Federal. O Jackson Macedo Araújo Júnior, conforme investigações, movimentou quase R$4 milhões, o que não condiz com a condição econômica declarada à Receita Federal. José Nilson Souza da Conceição, bacharel em Direito, suspeito movimentou suas contas ele movimentou pouco mais de R$1.700.000, o que não condiz com a condição econômica declarada à Receita Federal. O Rock de Jesus Carvalho movimentou mais de R$9 milhões entre janeiro de 2013 e março de 2023, o que não condiz também com as declarações feitas à Receita Federal nestes 10 anos. As investigações apontaram que o grupo é suspeito de lavar dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada e desmanche de veículos. Em um dos imóveis inspecionados pela Polícia Federal, foram encontradas milhares de peças de carros. Durante o cumprimento dos mandados de busca, apreensão e prisão feitos ontem, diversos bens dos investigados foram bloqueados. Bloqueio de 200 milhões, bloqueio de 26 propriedades urbanas e rurais, 10 mandados de prisão expedidos, 35 mandados de busca e apreensão expedidos, suspensão das atividades econômicas e 6 empresas. Em relação aos posicionamentos envolvidos, Marcos, em nota, o parlamentar deputado aí, né, no caso Binho Galinha, informou que está à disposição da justiça e que os fatos serão esclarecidos. Além disso, afirmou que as atividades legislativas seguirão sem alterações nos próximos dias. Ele não foi preso, né, gente, por ter foro privilegiado. A Assembleia Legislativa da Bahia informou que não sabia da operação da Polícia Federal e que não haverá nenhum tipo de sanção ao parlamentar enquanto durarem as investigações. A Polícia Militar não emitiu nota sobre os 3 investigados que são PMs e que trabalhavam com a cobrança de dívidas por agiotagem jogo do bicho. Que coisa, hein, Marcos? Rapidamente, a nossa última... Antes de acionar Coutinho Neto, rapidamente, Marcos, vamos falar desse caso aqui, deste médico acusado de matar ex-companheira e abandonar o corpo em rodovia. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão aqui na Bahia, né?
É o médico Antônio Marcos Rego Costa, acusado de matar a ex-companheira e abandonar o corpo dela em um matagal às margens da BR-116 em Feira de Santana, foi condenado a 23 anos, 4 meses e 15 dias de prisão. O júri popular começou na manhã de ontem, quinta-feira, e terminou por volta das 8h40 da noite. O crime aconteceu em agosto de 2021. Antônio Marcos foi preso preventivamente em setembro do mesmo ano, depois de se apresentar à delegacia da cidade, acompanhado de um advogado. Ele voltará para o conjunto penal de Feira de Santana. De acordo com a justiça, a perícia aponta que Gabriela Jardim Peixoto foi agredida e morta pelo médico. Durante as investigações, o carro de Antônio foi analisado pela polícia e diversas marcas de sangue foram encontradas.
Que coisa, agora que ele pague na justiça por esse crime. Acionando novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Nesse Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro no extremo sul baiano. Um homem identificado como Lutigar Rosário da Silva, de 41 anos, ele foi morto a tiros ontem à tarde no município de Alcobaça. Segundo a polícia, ele foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça enquanto caminhava em uma avenida perto da BA-290. De acordo com testemunhas, os criminosos estavam em um veículo de Fiat Uno de cor prata com quatro ocupantes. Eles se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos, fugindo em seguida no sentido Caravelas. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelo delegado titular de Alcobaça, Maberson Souza Dias, e toda a sua equipe. Ainda no extremo sul da Bahia, um atropelamento na BR-101 com vítima fatal, pois um homem, ele morreu após ser atropelado por um carro no distrito de Itabatã, município de Mucuri. O acidente aconteceu no quilômetro 937 da BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi identificada como Lucas Carneiro de Souza, 33 anos de idade, que era natural aqui de Santa Cruz da Vitória. Ainda segundo informações, Lucas estava atravessando a rodovia quando foi atingido por um veículo Polo de cor branca com placa de São Paulo, que seguia no sentido da crescente. O motorista do carro, Rodrigo dos Santos Vieira, não conseguiu desviar de Lucas, que morreu no local por traumatismo crânioencefálico. A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor prestou socorro e ele mesmo acionou a polícia. O corpo de Lucas foi removido para o Instituto Médico Legal em Teixeira de Freitas. E atenção, hein? Um jovem de origem cigana, ele morreu em confronto com a polícia militar. O confronto aconteceu no município de Cocos, no oeste da Bahia, resultando na morte de Alex Santos França, conhecido como Alex Cigano, um jovem cigano de 24 anos. O episódio se desenrolou quando policiais da 30ª CIPN realizavam diligências para localizar envolvidos na morte do policial militar Elias de Souza França, ocorrida na madrugada do domingo, dia 13, em Santa Maria da Vitória. Além de Alex Cigano, outros quatro suspeitos também perderam a vida em confronto com a polícia, todos supostamente ligados aos incidentes relacionados à morte do cabo da Polícia Militar João Paulo Fernandes Batista, também ocorrida em Santa Maria da Vitória durante as buscas pelos responsáveis do homicídio do PM Elias Souza França. Segundo relatos da ocorrência policial, os agentes foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por Alex Cigano enquanto realizavam diligências. Em resposta à injusta agressão, os policiais meteram bala, resultando na morte do jovem cigano. Após o cessar fogo dos disparos, Alex Cigano foi e encontrado caído no solo e mesmo sendo socorrido e encaminhado para o atendimento médico, teve óbito confirmado pelo médico plantonista na posse de Alex Tigano. Foram encontrados uma arma de fogo com um tableto de substância análoga à maconha. Celulares e cartões de crédito. O incidente foi registrado na Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória como morte decorrente de intervenção policial. Vamos agora viajar até a região metropolitana de Salvador, porque o corpo de um homem foi encontrado em Simões Filho na manhã de ontem, quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi acionada por populares que teriam avistado o corpo enrolado em um pano em via pública. A área foi isolada e o DPT foi acionado. Segundo a Polícia Civil, ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. E a 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho ficará a cargo da investigação. Um ponto que chamou a atenção é que a vítima portava um crachá da Assembleia Legislativa da Bahia. A Assembleia, no entanto, negou a existência de vínculo empregatício com a sede que fica situada no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Ainda não há informações se o homem atua como liderança de algum deputado estadual, uma vez que eles trabalham dando suporte às bases eleitorais e não dando expediente em gabinetes do Centro Administrativo da Bahia. Muito bem, Marcos e Cátia, você do JMD, sua viatura virtual vai ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana e quero ver todo mundo a bordo de sua viatura virtual da Gabi na próxima segunda-feira em mais uma edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcão Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você, tá? Se Deus nos permitir, nos retornamos aqui na segunda-feira, às 12 horas, com mais edição do Jornal do Meio Dia. E olha, antes de finalizarmos aqui, de darmos tchau, vamos divulgar quem é o Felizardo ou Felizarda, que ganhou, então, esse Vale Compras de hoje da Supermoda. Eliels, vamos lá, cadê Doli uma, Doli duas? Ganhadora, Bruna Kleisla Reis Santana. Parabéns, Bruna Kleisla Reis Santana, você ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então, Bruna Kleisla, você já pode ir, ó, tô dando play aqui, seu nome já foi para lá, tá? Você já pode ir a partir de hoje à tarde, você tem 5 dias úteis para ir à Supermoda na Marquês de Paranaguá e escolher seus presentes. Vale Compras no valor de R$100. Leve sua identidade, tá? Um documento aí com foto com seu nome completo, obviamente, para você comprovar que você é Bruna Kleisla Reis Santana. Um abraço, Bruna. E nós finalizamos por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, desejando a todos um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do JMD. Marcos, abraço para você, bom fim de semana da segunda.
Da segunda, Kátia Gomes, excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping de Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.